Olá, meus amigos, bem-vindos. Episódio 124 de Os Geeks. Estamos em direto, dia 22 de fevereiro, quinta-feira, como habitualmente, em termos de dia da semana. O meu nome é Diogo Pires. Estou aqui com o meu caríssimo Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
Estou bem, Diogo. Eu estava a rir-me sozinho e acho que tu percebeste, porque nós já nos conhecemos. Se quando eu comecei a falar para a malta do Instagram, o meu microfone estava em mute ou não estava?
Sim, eu
Estava?
rapidamente. Estava em mute, porque eu pus 3 segundos depois de começar a falar, portanto.
Há 3 segundos depois de eu começar a falar. Ah, portanto, eu vou
Portanto,
estar a
a nossa intro
falar.
hoje tem comentários, de Miguel Tomás.
Mas pronto, fiquem descansados que vocês que estão a ver isto no podcast não vão ouvir essa parte porque nem que eu corte. Mas é tranquilo, porque se eu falei ao início, não vai apanhar a parte inicial da live. Mas olha, estou bem, Diogo, estou bem. E tu? Como é que
Também,
tens?
dentro das circunstâncias da tosse que ainda vai aqui dando um ar da sua graça de vez em quando, sobretudo quando tenho podcast, não é? Mas nos últimos dias tem estado assim um bocadinho mais chata. Portanto, para o pessoal aqui do Instagram é um bocadinho mais chato que eu não consigo fazer mute do microfone. Claro que o pessoal que está em áudio tem mais. Tenho aqui mais cuidado porque tenho a ferramenta para silenciar à mão. Por isso vai ser um bocadinho mais. Controlado. Mas sim, de resto, tentado a correr bem para já a semana. Estava a comentar agora em off com o Miguel, no site, na minha área pessoal da Tesla, a encomenda foi atualizada para. Antes eles tinham uma janela de entrega, agora aparece um dia concreto, muito suscetível a mudanças, não é? Atrasos no transporte ou até mesmo antecipar, como às vezes também acontece, portanto. Li aquela data com uma boa pitada de sal, como nós fazemos quando vemos rumores aí da Apple e isso. Portanto, é um dia assim indicativo, é mais ou menos daqui a um mês,
Já não é
mas
mau. Tem
já não é
tendência a
mal.
melhorar, a não ser que algum barco não venha por aí
Pois.
com o teu carrinho.
Eu até já andei à procura dos barcos que andam com Teslas, vê lá.
A
Já
sério?
andei a ver.
Encontraste?
Sim. Encontrei cá sites dedicados a isso, o que fiquei surpreso. Sites que fazem o tracking em tempo real de navios que são suspeitos, e eles colocam lá, são suspeitos, não têm a certeza, de estar a transportar Teslas de Xangai para a Europa. Já vi que há vários portos possíveis, tens Barcelona, tens o da Bélgica, que parece ser um dos mais movimentados, tens também ali, pronto, no Reino Unido, não é? Para os veículos lá. E tens, acho que tinhas outro porto qualquer também para a
O
Europa, mas basicamente
Jorge,
em Barcelona.
exato, que ele diz em Espanha. O Jorge
Sim,
fala
sim,
Espanha.
sim. É, Barcelona e Bélgica. Curiosamente, agora os navios estão todos a dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, os navios da Tesla, ou os Teslas, não é? Que eles não são da Tesla, não estão a vir pelo canal Suez, portanto não estão a
Ah,
atravessar o
sim.
Egito. Por causa dos piratas que têm havido naquela zona desde o fim do ano passado e início deste ano. Pronto, eu ao procurar informações descobri isto tudo, né? Coisas que me estavam a ultrapassar um bocadinho.
Não, do canal Suez já sabia que a malta estava a utilizar outras rotas. Ao início começaram a não ir ao fim de semana, mas e depois já desistiram e estão a ir pelo Cabo da Boa Esperança. É mais longe, vai demorar mais, vai acabar por ficar mais caro, provavelmente algo pronto, para as empresas. Se calhar, e depois nós até acabamos por levar com alguns custos, mas it's life.
Estavas a dizer aqui no Instagram temos o 4091 Otilé, não é? O teu
É o
caríssimo Jorge
Jorge.
também e o Gonçalo aqui no YouTube,
Gonçalo.
que também já
Mas o
está
Gonçalo
aqui.
depois entrou na live do Insta. Portanto, eu acredito que o Gonçalo até nos possa já estar a ver no Insta. No
Boa,
Insta vai dar
espetáculo.
para ver quem vai entrando. E vocês
Depois
vêm
que
logo.
nos ouça nas versões áudio em Apple Podcast ou Spotify, portanto, também é só escolher. Hoje temos aqui temas 100% Apple, o que é um bom
Muito estranho.
equilíbrio, não é?
Ah, ok.
Para nós. Nós gostamos. Vou começar com o mais rápido, por isso é que também coloquei aqui no início
Zero,
de
zero.
seguir, que exatamente é o nosso item zero, não, é o topic zero, que foi o lançamento da aplicação Apple Sports, portanto, da própria Apple. Não estava assim muito à espera, confesso.
Também não.
Mas pronto, basicamente o título é autoexplicativo, como eu costumo dizer, não é? Neste momento está apenas disponível para utilizadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Portanto, se tiverem um Apple ID de um destes países, podem alterá-lo para poder no iPhone para poder fazer o download da aplicação e experimentar.
Desta aplicação ou de outra que possa ser exclusiva para outro país. Pronto. Sabem que podem fazer isso.
Exatamente. Esta aplicação tem informações sobre equipas, competições, atletas de diferentes modalidades desportivas, gratuito, tem também notícias, resultados em tempo real, convocatórias, calendário de temporada atual, suporta também competições de futebol, hockey e basquete, para já.
Uhum.
Apple planeia adicionar novas competições no futuro, mas até lá depois temos que ver. Grande cena negativa é não ter live activity. Pai,
como é possível?
Pois, como é possível, não é? É um bocado esquisito, mas pronto, mostra dados relacionados com apostas desportivas para a malta que anda nessas andanças, mas que podem ser desativadas algures nas definições que eu também não fui investigar com afinco. Para poderem ter a aplicação, além do Apple ID de um daqueles países, têm também ter um iPhone com iOS 17.2 ou superior, sendo que em termos de idiomas dá suporte ao inglês, espanhol e francês. Já experimentaste a aplicação, Miguel?
Já fiquei meio... gosto bastante do design. Atenção, o design é apelativo. Tem potencial, mas falta aqui muita coisa. Falta aqui...
Sim, parece-me que a Apple tentou resolver um problema que não existe, não é? Que é aplicações de desporto. Já aplicações tão boas, tão maduras
na App Store. Exato. Em termos de visual, é muito agradável. Mesmo a parte que mostra os resultados, a tabela classificativa e se calhar... Pronto, quando introduzirem aqui o Live Activity, se calhar a Apple dá aqui um toque de design que fica bastante engraçado. Uhum. Mas de futebol adicionaram o top 5 das ligas, Premier League, Bundesliga, Liga Francesa, Liga Espanhola e Série A.
Mas, por e exemplo, MLS, não é?
Sim, MLS, mas não tens nem Liga dos Campeões, nem Liga Europa, por exemplo, que está a decorrer esta semana.
Nem a Grande Liga Portuguesa.
Na Liga Portuguesa também nem tens, nem lá perto. Pronto, falta aqui ainda muitos recursos. Pode ser que entretanto apareça. É mais uma. Se for nativa, tudo bem, mas eu uso o Flash Score, é o que eu uso no iPhone. Funciona super bem. Em termos de browser, não acho. Mas da iPhone, funciona super bem. Não tem Live Activities, mas.
Pois.
Está-se bem, digamos assim.
Pronto. Eu utilizo o mais regularmente para consultar informações e para todas as outras coisas, menos a parte do Live Activities, uso a Forza, que já é também muito antiga. Agora não posso verificar, não posso sair aqui da live para ver, porque a que eu uso para Live Activities é outra, curiosamente. Portanto, eu uso duas, uma para ter os Live Activities e outra para consultar informações. Talvez me lembrar agora aqui do nome. Ela está aqui no meu home screen.
Foi aquela aplicação recente que saiu quando apareceu os Live Activities?
Sim.
Ou não?
Sora... Sim, é o que tem o layout mais apelativo. O layout mais apelativo de Live Activities. A Forza não gostei muito, mas enfim.
Falando de Live Activities, só por curiosidade, que aplicação é que utilizas que tem Live Activities?
Com bastante frequência uso a Glovo, pelo menos uma vez por semana, às vezes não, mas acho que a Bolt também tem, se não me engano, de pub de comida. A Uber também usei recentemente, mas pronto, foi muito pontual. Curiosamente foi para chamar o Uber para ir buscar o Tesla com o meu pai.
Tesla.
Essa tem o Live Activities, não é? Foi também uma das primeiras. Tudo o que é reprodução, obviamente, que fica pronto ali na Ilha Dinâmica também e no home screen. Agora, de mais Live Activities, acho que não. Acho que é basicamente encomendas e futebol.
Utilizas por mim? Porque sim, eu não utilizo nenhuma. É que nem o futebol. Ao início, eu utilizei a do futebol, mas depois não gostei porque a que eu estava a utilizar não recebia o feedback instantâneo. Que é uma coisa que eu espero que, por exemplo, que a da Apple traga, não é? Quando existe gol, seja logo ali quase, não digo instantâneo, mas uma diferença ali de 2 segundos. E pronto, então acabo por não utilizar.
Muito bem, olha, temos aqui o Joel Pereira, que está a assistir-nos pela primeira vez em direto. Normalmente é sempre em versão áudio. Bem-vindo, Joel. Espero que goste de ver, Joel, as nossas caras. E pronto.
Já que ouviste já os nossos corações.
Fica por aqui. E depois também, para tirar as dúvidas, ouvem áudio já agora. Fazemos aqui um brilharete. E o João Pedro Carvalho também está por aqui. Bem-vindo, boa noite.
João,
muito bem-vindo. Hoje temos muitos rumores. E vamos começar com rumores do iPhone 16. Houve uma imagem que foi partilhada na rede social chinesa Weibo que mostra um suposto painel traseiro do próximo iPhone 16, que tem duas câmaras traseiras alinhadas na vertical, tendo assim uma... Pronto, fica parecido aos modelos Pro, não é?
Uhum.
O regresso deste layout vertical, pronto, segundo aqui o rumor, não é? Que está sempre sujeito a confirmação.
Sim.
Está relacionado, como nós sabemos, ao recurso dos vídeos espaciais, que requer que as lentes estejam alinhadas uma ao lado da outra, não na diagonal como acontece hoje em dia nas versões de entrada dos iPhones, não é?
Uhum.
Além disso, vamos ter o Flash True Tone e o Scanner LiDAR paralelamente entre as câmaras e, portanto, vamos acabar de ter um design diferente do que temos atualmente. Em termos de rumores sobre as cores dos próximos iPhones 16 Pro, houve aqui também um rumor que falou de duas novas cores, amarelo deserto e cinza cinzento, cimento aliás, cinza cinzento, enfim, cinza cimento, hoje tem parado.
Mas ao início também lá em cinza cinzento, e assim, epá, cinza cinzento não faz sentido.
Foi não, cinza cimento, portanto é um cinza ali mesmo a cimento. A cor amarela deserto será similar ao dourado do iPhone 14 Pro, segundo este rumor, não é? Mais profundo e pesado. A cor do cinza cimento será um tom assim mais de cinza espacial, similar ao que foi usado no iPhone 6. A volta destas cores é o que vamos discutir aqui, se faz sentido depois ou não. Mas começando aqui pela parte das câmaras, também não te choca nada, não é? Que a Apple agora vai expandir a toda a linha o vídeo espacial.
Ela tem que dizer, malta, vocês não precisam só do Pro para filmar estes vídeos espaciais, ou seja, vocês podem ter um Apple Vision Pro e ao mesmo tempo ter um iPhone 16 sem ser o Pro para filmar. Então, era um movimento muito expectável, diria eu. E até seria bom se trouxesse os mesmos sensores. Duvido, mas...
Pois. Mas é sempre bom ter aqui umas mudanças de design para os fanboys, não é? Porque assim conseguem já arranjar mais um argumento para atualizar... as pessoas também percebem, as mais atentas, que é um iPhone diferente, um iPhone novo, né? Tem ali o alinhamento um bocadinho diferenciado do que os últimos iPhones, até se calhar passa despercebido como um Pro, dependendo de como é que os 16 Pro vão sair, não é?
Mas, exatamente,
quem não estiver muito atento, se calhar não nota ali as câmaras que podem faltar, não é? Deve ter à partida só duas nas versões não Pro, mas o pessoal gosta. Em termos aqui das cores, eu pessoalmente não sinto falta nenhuma delas, continuo a bater na tecla do vermelho, que gostava muito de ver nas linhas.
Eles
linha
estão a tema contigo, Diogo.
Há muito acho tempo que a Apple poderia tomar algumas notas e ia ter imenso sucesso se seguisse o vermelho da Tesla, o Ultra Red. Acho que um iPhone Ultra Red ia ser
exato,
algo
também acho que fica bem.
Aliás,
mas no iPhone, olha que eu vi um Tesla vermelho, lembrei-me de ti assim, não, o Diogo escolheu bem o branco.
Era o que eu ia dizer agora. Nós a mudarmos de assunto é incrível, mas olha, é o quê?
A malta está
é o que dá a ter um podcast. Estava indeciso, não estava indeciso 50-50 entre o Tesla branco e o Tesla vermelho, mas estava para aí 70-30. Em que os 30 ia para o vermelho, porque eu gosto muito do vermelho, não é? Por razões óbvias que já falámos várias vezes, mas porque em termos de carros também é uma cor que eu gosto bastante, mas tem que ser o vermelho certo, não pode ser qualquer vermelho. E o Ultra Red da Tesla é um vermelho muito, muito bonito. Curiosamente, gostei mais de ver no Model S, quando foi apresentado, do que no Model 3, mas também não é péssimo, não.
Pois, eu hoje vi um e não sei, não chamou.
É assim um bocadinho, é pouco intenso. É assim escuro, é um vermelho escuro, assim aquele vermelho mais sangue, venoso, mas não é muito intenso.
Esse vermelho, se era num iPhone, eu arriscava a dizer, para quem não sabe, o Diogo costuma trocar de iPhones todos os anos,
sim.
Se calhar até arriscavas não trocar no ano a seguir, se a cor fosse mesmo aquela que tu gostavas.
É, não seria. Lá está. A não ser que, sei lá, que a Apple metesse uma super, hiper, mega feature daquelas que eu olho e digo, epá, não, tem que ser, tem que trocar. Uhum. Mas se a outra geração não tivesse um vermelho, ia ser complicado, isso era verdade.
Ia ser, não ia ser. Ias debater.
Eu já andei a inventar com as skins da Debrand a pôr atrás vermelho, ficou muito giro. Há por aí fotografias no meu Instagram, uhum. Se quiser, se a malta quiser procurar, Diogo do Quiosque, com capas. Aliás, quem sabe muito bem também disse ao Joel, não é? Que já estava aqui a comentar.
Boa ponte.
Estava aqui a comentar que já nos acompanha há algum tempo, no meu caso, desde o tempo do Quiosque, que já me comprou um teclado e rato da Apple. Olha. Já vendi muita coisa e confesso que não me recordo de vender teclados e ratos da Apple, mas acredito perfeitamente, provavelmente quando me desfiz do MacBook, acabei por vendê-los mais tarde. Até acho que o rato foi porque na altura não era compatível com o iPad. Lembras-te que o Magic Mouse, os ratos Bluetooth eram compatíveis, mas o Magic Mouse não. Penso que era isso. Acho que não estou a fazer confusão. E pronto, acabei por desfazer-me deles, até porque arranjei um rato que consegues emparelhar com três dispositivos diferentes, que é o rato do portátil, e aproveito para usar no portátil também no iPad. E o próprio teclado aqui que eu tenho da Logitech, que é por aquela frequência, não é? 2.4 deles.
Exatamente.
O que eles chamam uma tecnologia Lightspeed, acaba por também ter um Bluetooth e consigo usar o teclado do computador. Meu computador desktop gaming para o iPad, portanto tenho aqui um setup fixe. Entretanto, o Joel acrescenta que está a ver-nos a partir do iPhone 7. Epá,
isto aqui fantástico. É de louvar, malta. Um iPhone
vale a pena investir.
Saiu 2015, diria eu.
6, talvez. Tens o 6 em 14, se não me engano. O 6S em 15. Em 2016, 8 anitos.
E saiu naquela cor que o Diogo gosta, Product Red. Portanto, pronto, há aqui uma boa explicação de que os iPhones até duram uns tempinhos.
É
2016, de setembro de 2016. Eu tive o iPhone 7.
Qual foi o iPhone 7 que compraste?
Foi o Space Gray, era essa a cor?
Sim.
Preto mate. Não era o brilhante, foi o preto mate.
Sim. Eu mas também, acho que foi exatamente a primeira vez que comprei um Plus. Porque
tinha as duas câmaras
6S, exatamente, o 6S acho que não era Plus.
Foi quando comprei os meus primeiros AirPods. Estamos mesmo a desviar, mas pronto. E foi quando comprei os meus primeiros AirPods, que na altura foi quando eles tiraram o fone, o jack, e ainda duram, não duram muito, mas duram, diria, 45 minutos de reprodução, 30 minutos de chamada.
Sim,
Zé Rasca.
Claro. Nice. Muito bem, olha, vamos ver o que é que os rumores, quais desses rumores é que se
olha, da cor, se fosse para testar, a cor amarela, porque o cinzento de cimento eu não gostei muito, era um cinzento muito clarinho, por isso é que eu, na altura do 6S até comprei o dourado, também não me perguntes como motivo, mas se fosse para testar o amarelo, senão eu prefiro cores mais escuras.
Olha, também comprei uma vez um dourado e foi o pior dourado que podia, no pior timing possível, não gostei nada, que foi com o 10S, em que, não sei se tu recordas, mas era um dourado que a Apple dizia que era dourado, mas tinha tons de bronze ou de rosa.
Eu lembro-me.
Foi uma boa experiência.
Mas acho que pode ser boas cores para quem possa querer comprar ou para a malta que vai comprar, porque são cores um bocado diferentes. Vais ter um cinza, algo claro, que não tens há muito tempo. É uma cor que já não existe há muito tempo, desde o iPhone 6, mais ou menos. Esta cor amarela, se for com uma imagem que possamos estar a ver no artigo do Mac Magazine, ali a dar uns tons de dourado mate, pode ser interessante, acho que a malta pode gostar.
Muito bem, e o Joel já nos enviou aqui a imagem
do iPhone.
Comprova que está a acompanhar-nos do iPhone, e como ele se deu este trabalho, vou também me dar aqui ao trabalho de partilhar esta informação.
Eu vou ver por ti, eu não vou conseguir ver. Ganda Joel.
Separador do Chrome, onde é que está? Aqui.
Joel é uma máquina. Malta, quem nos ouve em versão áudio, já sabem que às vezes no vídeo temos estas exclusividades, peripécias. Epá.
Aqui está.
Ganda Joel. Aqui nós, a bombar. num iPhonezinho 7, não sabemos que cor é a traseira, mas pronto. Pá, na frente imaculado, do que eu vejo aqui na imagem, parece-me. A imagem não está muito nítida para mim, mas imaculado, bem estimado. Fantástico.
Espetáculo. E é, é por causa de ouvintes como o Joel que continuamos ali a escalar degrau após degrau nos tops do Apple Podcast em termos de episódios e também de podcasts de tecnologia, não é? Sempre, sempre fixe, vamos acompanhando continuando a escalar devagar, mas de forma consistente. Mais temas para hoje, o que é que temos aqui? Temos Apple e Inteligência Artificial, porque também é um tema recorrente aqui.
Pelo menos até à WWDC, semana sim, semana não, devemos ter, não?
Ah, também acho que sim. Vai ser muita coisa perto da WWDC relativamente à AI, de certeza. Desta vez foi o Economic Daily News, que segundo as suas fontes, ele diz que a Apple planeia melhorar as funcionalidades de inteligência artificial generativa nos seus dispositivos através de uma atualização do Neural Engine, que é a parte do processador que está no iPhone, que é dedicada a processar machine learning, inteligência artificial, enfim. Nos futuros processadores A18 e M4, portanto, A18 iPhones e mais alguns dispositivos, e M4 mais virado para Macs, eventualmente daqui a uns tempos uns iPads Pros, enfim. O novo Neural Engine irá ter mais núcleos, deverá ser integrado aos próximos iPhones e Macs, como disse, melhorando o desempenho em tarefas da AI, como na Siri e no Apple Music. Para já, rumores falam destas duas componentes. A atualização dos processadores está prevista para ser anunciada, lá está, em junho, WWDC. O chip A18 deverá trazer melhorias significativas, incluindo recursos exclusivos da AI generativa, assim como a Samsung fez com a linha do Galaxy S24. Os futuros Macs com o chip M4 estão previstos para o final deste ano e início de 2025. Portanto, esta é a primeira parte aqui de rumores que temos relativamente a processadores e a inteligência artificial, como consequência da atualização de processadores. A segunda parte aqui deste rumor diz-nos que a Apple está a desenvolver uma ferramenta semelhante ao Copilot do GitHub. O que é isto? O GitHub, isto se calhar o Miguel ajuda melhor, mas basicamente o GitHub é um site, um repositório, não é?
Exatamente.
Onde os programadores partilham informações, ferramentas e até programas que não estão assim...
Sim, bibliotecas.
Bibliotecas para o pessoal utilizar, para outros programadores poderem utilizar no desenvolvimento de software. Pelos vistos, há um género de copilot no GitHub, eu não sabia, mas é o que diz aqui na informação.
Também não.
E a Apple deverá fazer algo
lido.
Parecido.
Tinha lido
para
no copilot
auxiliar a programação de aplicações.
No GitHub, mas não conhecia, mas eu sou completamente a favor de... inteligência artificial.
A ferramenta usará inteligência artificial generativa para prever e completar automaticamente blocos de código durante o desenvolvimento e também será capaz de gerar códigos de testes para as apps. Portanto, eu diria que isto aqui resolve muita coisa para os programadores, a confirmar-se, não é? Estamos sempre a falar de rumores, como disse no início, mas isto aqui dá aqui uma...
Eu tenho dois pensamentos aqui. Que é, no A18 fico contente porque indica que muito provavelmente tu terás novidades no iOS, no iOS 18, não é? Porque se o A18 vai sair em setembro, eles provavelmente vão apresentar coisas já aqui no iOS 18. Mas os futuros dos Macs com o M4, que lá está previsto para provavelmente final, início de 2025, mas eu até aposto que era mais 2025. Se for assim, já fico meio de pé atrás se a WWDC pode trazer, por exemplo, este género de copilots do GitHub, que será muito provavelmente para aplicar-os no Xcode. Epá, e eu gostava que a Apple trouxesse já o máximo de novidades possível de inteligência artificial. Eu tenho usado no meu dia-a-dia, e até posso dar aqui um exemplo, que esta semana fiz, e por acaso ainda não partilhei no meu LinkedIn, mas estou tentado. É uma coisa simples, eu vou ter de criar, para terem noção no meu trabalho, 100 ficheiros de Excel até o dia 6 de março. Por cada ficheiro de Excel eu perco mais ou menos meia hora para criar cada um. Se em meia hora eu conseguir poupar 10 minutos, que era uma tarefa que eu estava a fazer, vai ser fantástico. Se multiplicarem 10 minutos por 100, vai dar 1000 minutos. Então o que é que eu fiz? Esta tarefa consistia em pegares num ficheiro, criares 5 ficheiros a partir desse ficheiro inicial e em cada um desses ficheiros tinhas que eliminar a linha número 2. Ou seja, eliminava a linha número 2 sempre consequentemente do ficheiro anterior. Primeira task. A segunda task, já existia um bot em Python que fazia umas contas para te compor uma informação. E a terceira, de como eu tinha gerado 5 ficheiros mais o inicial, essa task que ia te compor os ficheiros gerou-me 6 ficheiros e eu tinha que abrir esses 6 ficheiros individualmente, copiar a informação lá dentro e colar numa tabela de Excel, num ficheiro principal, e perceber que, consoante esses dados, qual é que era o valor de percentagem mais alta que eu tinha. Esse valor indicava a qualidade dos dados. Portanto, eu tinha que ir testar estes 6 e perceber qual é que era o que tinha a melhor qualidade. Então, o que é que eu fiz? Criei 2 bots em Python, utilizei o Gemini, neste caso até, demorei meia hora, 45 minutos no máximo, e eu não sei programar Python. Já vou lendo, já vou percebendo o que é que algumas coisas querem dizer, etc., porque já fiz vários, então já vou ter isso. Então, em meia hora, consegui fazer com que este processo fosse todo automatizado. Eu só clico em 3 botões, porque ainda não coloquei todos os 3 ficheiros de Python só num, mas crio, tenho 3 botões. Faço um que me replica os 6 ficheiros. Há outro que me vai decompor a informação dos 6 ficheiros em outros 6 ficheiros. E o terceiro copia-me a informação destes 6 ficheiros, coloca-me só numa folha de Excel e eu automaticamente trago essa folha de Excel, vejo qual é que é o valor que tem a melhor percentagem, copio e colo no ficheiro original. Com isto, deixei de gastar 10 minutos, passei só a gastar 2 minutos no máximo, e agora se multiplicarem isto por 100, para mim, mais 100 dos meus outros colegas, porque cada um tem 100 ficheiros para criar mais ou menos, estamos aqui a falar uma média de 500 ficheiros em 2 semanas, vezes 8 minutos, pá, como diz os nossos amigos, é 500 vezes 8, dá 4 mil minutos. Se fores a dividir 4 mil minutos por 60, não é? Então, aqui, vamos ter 66 horas que eu poupei. Pá, e isto com o quê? Com inteligência artificial, Gemini, podia ter sido ChatGPT, disse exatamente o que queria, recebi e no final criei 3 bots simples em que estes 3 bots vão nos permitir salvar no total a nossa equipa 60 horas, mais de 60 horas. Eu estou tentado a fazer um post no LinkedIn a tentar explicar isto de uma forma melhor e de fácil percepção para mostrar o quão estas ferramentas, que eu sou total fã, faz muito sentido no nosso dia-a-dia, para quem programa, para quem quer testar estas apps. Portanto, eu sou a favor, óbvio que pode usar para coisas más, não é? Vai depender sempre, claro, de cada pessoa, mas eu olho sempre para a parte positiva e por isso é que eu digo, epá, é a Apple que traga inteligência artificial e eu acredito que desenvolvedores da iOS devem estar ansiosos, da iOS e não só, mas desenvolvedores para programas Apple devem estar ansiosos por isto.
Até porque nós depois não sabemos o quão para trás, se é que alguma geração para trás a Apple vai permitir usufruir de esta tecnologia do iOS 18, ou se são só processadores que estão preparados para isso, os mais recentes, portanto, os que têm este Neural Engine mais otimizado. Isso vamos
tipo
ter...
o teu, houve um bom salto entre o meu, o 14 Pro e o 15 Pro. Por exemplo, eu acredito que há certas funcionalidades que o meu possa não receber e o do Diogo receber quase todas ou mesmo todas.
Pois. Eu até não sei se até que ponto é que eles não podem fechar isso mesmo só para os novos. Se calhar, exatamente, pelo menos, lá está tudo, não é? Pelo menos a parte mais hardcore da coisa, se calhar vai ser só mesmo nos iPhones 16. E não sei mesmo se 16 Pro, vamos ver o que é que a Apple, que estratégia é que eles vão optar com... Porque é praticamente certo que eles vão apresentar grandes novidades de AI. E a questão aqui é mais até em que dispositivos é que isso vai estar disponível. É a grande questão. Claro, vamos ter iPhones a receber o iOS 18, várias gerações para trás, mas como sempre acontece, não vão estar todas as funcionalidades disponíveis. E se algumas dessas da AI forem mesmo ali a roçar o game changing, não é? Portanto, serem mesmo significativas, vai promover um bom impulso de vendas para upgrades, não é? Malta que já está à espera da oportunidade para ter um iPhone novo e agora vê aqui, ah, epá, sim senhor, inteligência artificial no iPhone é mesmo isso.
Vamos, até vamos para a frente. Porque algumas das reviews que eu vi, por exemplo, do MKBHD, que é uma sempre que eu vejo, mas não só foi ele que referiu, não ficou com o M3, um MacBook Pro com o M3, porque o M1 é muito bom. Na altura que saiu, o M1 Pro, ou neste caso o M1 Max. Ou seja, se calhar este M4 Max, por exemplo, quando tiver estas funcionalidades, pode forçar a malta a sair. Ou seja, a Apple tem estado a lançar M1 Max, M2 Max e depois M3 Max, faz com que alguns upgrades não se façam porque a primeira geração é muito boa. Os upgrades que estão a existir é de malta que se está a sair de Intel. Mas vai chegar a um ponto em que a malta que tem o M1 Max vai, ou a Apple quer que eles saiam e façam a atualização. Isto pode ser um incentivo. Estava aqui a faltar a palavra.
É isso mesmo.
Olha, aqui o Jorge que diz que anda em modo de exploração do iChat, portanto deve ser algum site que usa um modelo de tipo ChatGPT para SAP e versus Excel. Pá, para SAP, eu sempre mexi muito em SAP e pronto, no local de trabalho onde ele está, eu já lá trabalhei, pode dar para criar scripts, é porque os scripts em SAP aquilo era muito penoso escrever scripts, mas com o ChatGPT certamente pá, vai ser fantástico, então podes, por exemplo, criar um script em SAP para ires buscar a transação do que queres daquela hora, etc. Ou para fazer extração e depois disso metes em Excel pá, e depois usas um módulo VBA que tenhas o script lá dentro e no final consiga dar o teu output final. O importante é quando vocês pedem coisas ao ChatGPT tem mesmo que ser precisos. Eu quando fiz este disse, na coluna X, na linha Y está isto. E é isto que eu quero, a sheet chama-se isto, o ficheiro chama-se assim, o ficheiro está neste path, neste caminho. Fui mesmo ao diretório do Windows, fui tirar o caminho e disse, olha, está assim. E depois coloquei, e depois, como é óbvio, ia fazendo testes, não no ficheiro original, mas em outro. Agora, ando noutra batalha, que é fazer isto, mas em ficheiros de Excel que têm macros, mas isso depois tem a ver com bibliotecas de Python, etc. Portanto, estou a explorar. Pá, eu acho que é uma ferramenta que devem explorar. Ao máximo, se tiverem dúvidas, já sabem. Venham ao nosso Telegram, apareçam por lá. Ontem tivemos uma possível dúvida sobre isso. Até foi o Suso, deduzir a Suso, perguntar, por exemplo, se dava para receber no WhatsApp ou no Telegram o corpo do e-mail que ele recebia. E eu depois indiquei-lhe, olha, se for em Gmail tem já API, se é possível fazeres o bot, que te envie, por exemplo, para o Telegram. Portanto, se tiverem dúvida, apareçam no Telegram, mas ponham lá a vossa dúvida e se eu conseguir ajudar, outra malta, já sabem.
Sim, estamos quase a caminho do 100. Estamos quase no 100, não é? Caminho estamos atualmente, estamos quase a chegar ali aos 100 geeks a contribuir freneticamente com informações de tecnologia.
Olha, o BB926 diz como usas o Python. Eu deduzo que seja que programa utiliza. Eu utilizo o Visual Studio Code, programa com a ajuda do ChatGPT, e depois vou para aí, depois faço as instalações todas aí, mas nem crio ambiente virtual. Instalo tudo o que tenho a instalar, é um bocado do erro, mas instalo tudo o que tenho a instalar no geral. E depois uso o Visual Studio Code, mas tem vários. PyCharm e não é a minha área, mas perguntas ao ChatGPT, ele, olha, onde é que achas que devo programar? Ele dá-te alternativas, tanto pagas como gratuitas.
Boa. Ainda não me aventurei por isso. O máximo que estou aqui a aventurar-me, que fiz o download há uns tempos e ainda não experimentei, foi o chat with RTX da NVIDIA, que lançou para ser utilizado offline em PCs com RTX, com placas gráficas RTX. Portanto, é basicamente, tens um chat GPT pessoal que usa, agora não me recordo dos GPTs, mas acho que é o Llama e Mistral, não sei se existe ou se estou a fazer confusão, enfim, ou se é a mesma coisa até, mas um deles é, eu sei que é esse, que é o Llama. Tenho aqui para instalar, ainda não instalei. São 30 GB também. Mas gostava aqui de experimentar, ver o que é que faz. O que eu já estive a fazer, que também é muito fixe, que já tinha partilhado aqui, foi, fiz o download do manual do Tesla Model 3, abri no Edge e comecei a fazer ali algumas perguntas ao ChatGPT para procurar lá dentro do manual. Eu acho que eles fizeram alguma atualização há pouco tempo, porque, ao contrário do que acontecia inicialmente, o Edge, o chat GPT do Edge, não me está a indicar ou não está a adicionar à resposta um link para a página onde encontrou essa mesma resposta. Diz só, no capítulo 3, não sei o quê, e aquilo nem sequer está por capítulos. Portanto, eu fico na dúvida se a informação é verdadeira ou não. Só se ele está a inventar, porque depois não consigo verificar a 100% no manual. Mas já estou a começar a utilizar para isso. É um manual bastante grande até. E é fixe. Para já eu não vi nenhuma informação escandalosa das que procurei, por isso vou assumir que está ok. Mas sim, programar ainda não, mas estou a ir a fundo em termos de mexer com GPTs da vida. E é isso. Terceiro tema de hoje, temos a possibilidade da Apple estar a desenvolver um anel inteligente, será?
Uhum.
Porque surgiram rumores de que a Apple irá lançar um anel inteligente, tal como a Samsung já prometeu, não é? Eles ainda não apresentaram, mas já mandaram umas dicas de que estão a fazer algo nessa área. Houve o registro de várias patentes relacionadas a anéis inteligentes nos últimos anos por parte da Apple, e sempre que isso acontece, lá está. Pelo menos a testar ela está, não sabemos se vai ver a luz do dia. Não sabemos também sequer que recursos irá ter, mas é provável que tenha os sensores básicos de medição para a saúde, como batimentos cardíacos, se calhar também NFC para Apple Pay, enfim, poderá ser um bocadinho por aí, e apresentar-se até como uma alternativa muito mais básica ao Apple Watch e também discreta para monitorar a saúde. A Apple tem investido bastante em saúde nos últimos anos e o lançamento deste anel iria expandir a sua atuação nesse mercado. Portanto, isto é o resumo que eu tenho aqui no guião sobre o rumor, e que também já foi comentado, se calhar, aqui algumas vezes por nós, não é? O anel inteligente.
Sim.
Eu acho que ele, a existir e a ser lançado, seria uma excelente alternativa para aquela smart band, que também já foi rumor há uns tempos, que poderia vir a ser lançada pela Apple, para não termos que gastar tanto num Apple Watch, se não quiséssemos, sei lá, ter um ecrã ou ter tanta tecnologia e tantas funcionalidades, não é? Uma coisa um bocadinho mais simples. Na altura da smart band até estava mais a ver como dispositivo para monitorar o sono, para ser uma coisa mais confortável do que o Apple Watch. O Apple Watch é confortável, mas pronto, é sempre um calhamaço.
Mas olha que eu deixei de usar.
Pá, deixaste de usar o Apple Watch para dormir? Watch
para dormir.
Ok.
Porquê? Porque eu até tenho usado... Tu acho que tu usas das watch bands de silicone ou aquelas tipo de velcro tecido, como eu tenho esta?
Olha, uso as duas. Agora tenho a de velcro tecido, mas uso quase sempre a desportiva.
Mas, por exemplo, eu nem sou muito alérgico a isto. Ou seja, há malta que fica tipo com o pulso vermelho, etc. Eu não.
Uhum.
Mas, ultimamente, tenho sentido um pouco... E depois, eu às vezes a dormir, não costumo mexer muito, mas agora também tenho mexido, e já acordei com o braço de baixo, por exemplo, da barriga, ou aqui da parte lombar, e com o relógio estou a perder o entusiasmo de dormir. Se a Apple lançar um anel, eu, por exemplo, compro. E só ainda não comprei um anel porque são caros os que existem no mercado. E estou à espera, por exemplo, do da Amazfit. Que entretanto vão lançar um anel. Mas eu sou muito apologista deste anel. E pronto, eles que lancem. Mas sim, pronto, não seja um rim.
Claro. Era em linha mais ou menos com o Apple Watch. Ou seja, temos o Apple Watch ali nos 400. Este deve ser ficar ali no patamar abaixo. Eu veria este dispositivo talvez sem ecrã. Até, para mim não precisava de ter ecrã. Bastava de ter... assim de features, bastava ter ali uns LEDs indicadores de notificações só para a pessoa saber que tem, não...
ou vibrar
também com vibração, mas não seria essencial para mim. Vejo também como monitorar o batimento, obviamente, sono seria espetacular, e também pois, vejo muitas possibilidades. Claro, sono tinha que ser. Vejo algumas possibilidades também, se vier com algum tipo de ecrã. Vejo ali algumas possibilidades engraçadas para casais, por exemplo. Imagina, cada um tem um anel e metem ali uma coisa qualquer igual, não para substituir uma aliança, obviamente, mas podem fazer ali uma cena igual no dispositivo para fazer matchy-matchy, ou então para fazer tipo aquilo que tu fazes com o contact drop, quando juntas os dois anéis, aparecer a mesma mensagem dos dois, ou aparecer num aparece o nome dela e no outro o nome dele, sei lá, fazer assim umas coisas muito lamestras.
Estás um product designer.
Estou. Portanto, querem ideias, peçam que eu envio. Mas há aqui muitas possibilidades para esse tipo de coisas, que é aquelas pequeninas coisas que a Apple gosta de investir, que às vezes não serve para nada, mas que a pessoa fica, uau, olha que giro, olha só, e depois que anda toda a gente a mostrar, mas depois na prática, no dia a dia, nunca usa, não é? Isso acontece muito com algumas funcionalidades da Apple. Mas sim, eu também gostaria de ter por um preço justo. Sei que isto é sempre difícil no mundo Apple, mas pá, até €200, talvez. Tendo em conta a miniaturização dos componentes no anel, acho que de 200 para baixo, acredito que
Era para
seja.
vender-se que nem pães quentes.
Acho que sim, acho que sim.
Pois, eu concordo.
Idealmente, ali nos 150, acho que já seria excelente, mas
Seria o produto mais barato. Apple, 150.
tinha que ser um
Mas se tu
bocadinho
fores
mais.
comparar, desculpa, se tu fores comparar o relógio, 299 o SE, mas pronto. €400 o 470 o normal. O relógio tem imensa coisa, tem imensos sensores, tem uma bateria grande, tem um ecrã OLED, pronto. O anel não tem isso, portanto, teoricamente tem que ser mais barato. Percebo que possa ser a primeira geração um bocadinho mais caro, mas não mais caro, tipo 300 e poucos euros. Acho que se calhar é muito, mas é as opções que existem no mercado. Por
E a Apple
exemplo,
só vai avançar com isso quando tiver sensores minimamente fiáveis, não vai pôr só assim, não vai
sim.
lançar só porque sim, não é? Isso já, isso é algo que nós já aprendemos com a Apple, uma das quais foi, por exemplo, o Always On Display nos iPhones, que só lançou quando conseguiu ter ali os ecrãs de pouca energia, não é? Que tem aquela sigla que eu não me estou a lembrar, mas que consomem pouca energia porque chegam até 1 Hz.
LTPO?
Acho que é
Não.
isso. Portanto, sei que esteve à espera que retivessem reunidas condições, muito depois da concorrência já ter lançado coisas dessas, não é? Para lançar isso e para ser um anel inteligente com sensores fiáveis, que vai ter que ter sensores, alguns deles, sei lá, giroscópio e coisas assim mais básicas, não vai ser tão complicado ter coisas fiáveis, mas tudo o que é para medir batimentos cardíacos, nós olhamos aqui para o tamanho do sensor que está presente no Apple Watch, é gigantesco. Eles tinham que tornar isto muito mais pequeno e não fugir muito da fiabilidade, que também no Apple Watch, enfim, tem dias, não é? Eu sempre que começo a fazer, não sei se foi alguma atualização, só notei isso recentemente. Sempre que começo a fazer um exercício do Apple Fitness Plus, os primeiros 5 minutos ele perde constantemente a pulsação. Mesmo que eu faça 30 minutos do mesmo tipo de exercícios, os primeiros 5 minutos. Ele apanha, depois fica sem, depois apanha e depois estabiliza. E depois nunca perde. É muito, muito raro perder no resto do exercício. Portanto, se fizerem fazer exercícios pequenos é uma chatice, porque vai ser muito. O ritmo cardíaco vai ser muito extrapolado, vai ser muito média, não é? Se for maior, como eu faço, por exemplo, 30 minutos, acaba por ser bastante preciso. Mas vai ter que atingir ali os mínimos olímpicos da Apple, não é? Dos seus níveis que pedem para poder lançar um dispositivo como este, mas isto também estaria virado para aí.
Olha, só aqui usando os comentários e depois para completar, o Luke fala, podes sempre comprar uma Whoop, que é uma pulseira, mas isso eu não tenho interesse por dois motivos. Primeiro é uma pulseira e eu até podia usar o anel, ou seja, usar o anel para dormir, mas depois usar durante o dia-a-dia e durante o dia-a-dia ter o relógio. Mas ter a Whoop significava ter aqui duas braceletes, não era de toda a minha ideia. E depois, segundo, tem uma subscrição. E é o problema dos anéis todos. Quase todos têm subscrição. O único anel que não tem subscrição, e eu estive aqui a ver, ou dos poucos que não tem, que é relativamente conhecido, é o Ultra Human Ring Air. E esse não tem subscrição. No entanto, os preços para estes anéis começam todos €350, mais ou menos. Por isso é que eu estava a dizer que se calhar a Apple ia-se valer do preço estabelecido no mercado e ia provavelmente para tipo €300. Não ia ter subscrição, porque não há. A Apple. Não estou a ver pôr subscrição para desbloquear funcionalidades, tipo, ela não faz isso no iPhone, tem quando é iClouds e Fitness Plus e etc. Portanto, aí não ia ter subscrição, podia ser um bom selling point, mas ia ser provavelmente €300. E então, Acho que tem a ver com isso. Aqui o Jorge diz que os valores dos relógios dos anéis não dão valores que são reais, são de aproximação e as diferenças distantes por vezes. E aqui é verdade, vocês se tiverem curiosidade, vejam um vídeo no YouTube a comparar coisas que medem, tipo dispositivos que medem na realidade o que é que vocês queimam e a vossa frequência cardíaca. Epá, e depois vão se assustar com as diferenças entre Apple Watch e outros smartwatches que existem. Algumas diferenças são mais notórias em um tipo de exercício versus outro, por exemplo, corrida ou versus bicicleta, pronto. Vejam se tiverem curiosidade e se vocês gostarem desta parte do fitness, aconselho.
Sim, eu acho que um anel em atividade física ia ser um bocadinho mais desafiante. Sobretudo se envolvesse coisas em que temos que usar muito as mãos ou para pegar em pesos ou para alguma coisa, porque tens ali o anel que fica em contacto e em impacto direto com alguns materiais, veria isso como um desafio, a não ser que fizessem realmente um material bastante resistente, mas aí também ia encarecer ainda mais o produto. Mas lá está, tens o iRing Pro, o iRing Pro Max, enfim, depois aí também tens um mundo de possibilidades, não é? Para conseguires torná-lo mais apetecível para diferentes segmentos, consoante o que tu queres. Eu queria mesmo só o básico, para se fosse para dormir também era fixe, apesar que eu já tenho uma solução, mas pronto, era mais outra solução independente. E para monitorar saúde também podia ser fixe, permitia-me usar, sei lá, outros relógios que não fossem inteligentes, saía com o anel e com outros relógios que eu tenho ali, alguns que também gostava de voltar a usar. Mas por conta de passos e monitorização cardíaca não tenho estado a usar.
Mas tu tens o que eu disse, o Ultra Human. Não, mas pronto, pode não ser a tua onda.
Pois.
São 380, achou. Aqui o Liu que estávamos a falar, ele disse que o Aura, que é outro anel que existe no mercado, e acho que até o mais conhecido, muitos youtubers americanos fizeram publicidade, ele disse que tinha subscrição. Depois eu fui ver, são 5,99€ por mês. Pronto, é sempre mais uma subscrição, se vocês quiserem ou não. Este da Ultra Human Ring Air não tem subscrição, aqui o preço está em dólares, portanto $350. Pronto. O Aura vocês também podem usar sem ter subscrição, mas eu penso que está, pois algumas funcionalidades estão bloqueadas, assim é que é. Mas é explorar. A parte do anel eu acho muito interessante. E se este fosse mais barato, provavelmente arriscaria comprar este para medir o som e ver a parte do recovery. Na UP, essa parte do recovery, o que é que vocês têm que fazer para voltar a ter, digamos, um bom sono, etc. É muito interessante. Mas, malta, é uma questão de verem e depois, a se testarem, já sabem. Deixem o vosso feedback no nosso grupo de Telegram.
Muito bem. Entretanto, fechámos aqui a parte dos temas, ainda não atingimos aqui a uma hora de podcast, vou aproveitar para encher chouriço, mas não, é aproveitar para partilhar aqui uma cena útil que quem nos está a ver no YouTube vai conseguir também ver o que vou partilhar. Nós hoje partilhámos nas nossas redes aqui algumas dicas de formatação de texto para o WhatsApp, que foi o próprio WhatsApp que também publicou hoje. Tem aqui algumas atalhos, assim é que é, do que fazer para porem o texto no WhatsApp com um formato diferente. Por exemplo, se quiserem que o texto saia a bold, põem um asterisco no início e um asterisco no fim. Se for a itálico, podem pôr underscore também no início e no fim. Se querem com um risco que trace a palavra ou uma frase inteira, põe um til antes e depois, e tem aqui mais alguns exemplos para bullets, para uma lista. É uma questão de espreitarem as nossas redes. Estou a mostrar aqui no Instagram, mas também temos no Twitter e no Facebook partilhado esta informação, que para quem usa muito o WhatsApp e quer fazer assim umas cenas um bocadinho diferentes e mais XPTO, não é? Pode utilizar estas dicas, que estão a funcionar. Algumas delas já existiam, outras são mais recentes.
Eu acho excelentes dicas, Diogo.
Ainda bem que
eu desconhecia. Às vezes, quando eu queria pôr tipo bold, ou queria pôr underscore, às vezes tinha que copiar outro lado. E assim,
sim. O copy paste, sim.
Funciona.
Sim. Também já fiz isso algumas vezes, confesso. Sim.
Olha, não é uma dica, mas voltando aqui ao ChatGPT, para quem nos acompanhou no nosso Telegram, sabe que eu montei aqui um teclado novo. Pá, então até vou mostrar aqui à malta que nos segue no YouTube. Pronto, é assim este teclado, até
tem layout. E no Instagram também conseguem ver, malta.
Yeah, e no Instagram também conseguem ver. Isto tem layout de US, portanto o Enter é só de uma linha, por exemplo, o ponto de interrogação está aqui em baixo, ao pé do Shift, para quem está aqui a ver. Pronto, tem aqui várias teclas diferentes. Então, andei aqui na minha ginástica cerebral para me habituar. Se vocês definirem o layout no Windows, e se vocês, por exemplo, querem pôr acento no E, acento no A, acento no I, vocês no Windows carregam no Alt-Gr, não sei como é que se pronuncia, pronto, ao lado do espaço, então, o primeiro botão do lado direito do espaço, carregam nesse botão e carregam no E e ele automaticamente mete o E com o tracinho. Ou seja, é muito rápido escrever a partir do momento que vocês se habituam a isto. No Mac, há um senão, que é, vocês quando carregam, então, neste caso é o Option, se não estou em erro, acho que é Option, ao lado do espaço, quando vocês carregam no Option e no E, ele simplesmente coloca o acento e espera que vocês decidam que letra é que vão pôr. Se é o A, se é o I, se é o O, se é o U, se é o E. Ou seja, não é automático. Imagina, se eu fizer Option U, ele não ia colocar o acento no U. Então o que é que eu fiz? Saquei um programa, eu já tinha este programa, que é o Carabiner Element, yeah, em que vocês podem, basicamente, modificar as teclas que estão do teclado. Vocês dizem, olha, eu disse que, por exemplo, neste teclado o Option e o Command estavam trocados, então eu disse, olha, o Option da esquerda passa a ser o Command da esquerda e o Command da esquerda passa a ser o Option da esquerda, por exemplo. Então conseguem fazer isso. E depois conseguem introduzir um script em que podem dizer que quando vocês carregam então no Option E, ele mete o E com acento, o Option U o com acento, pronto. Então eu fui à net, já havia um tutorial deste género, mas para o alemão, porque no alemão vocês podem pôr o A e dois pontinhos em cima, não sei como é que se chama, mas o U e o dois pontinhos em cima, e já havia um layout que fazia isto, não fazia era para o acento. Então pois. O que é que eu fiz? Peguei nesse script, copiei, colei no ChatGPT e disse, agora substituis para fazer com os acentos. Pronto, ele fez, mandou-me, não estava 100% correto, mas já tenho aqui alguma facilidade em ler código, andei ali a ler, e depois basicamente apliquei e agora escrevo muito rápido, salvo seja, mas escrevo muito mais rápido, pá, e então é igual tanto estar a escrever no Mac como no Windows, isto no modo de OS. E depois aqui o Bruno até pergunta se esse esquema de teclado não atrapalha quando muda este teclado. A questão é que eu 90% das vezes utilizo o computador portátil fechado, ou seja, estou quase sempre a utilizar este teclado. No entanto, quando vou para o Mac, não sei se já ter 30 anos, ou 30 não, mas estou a exagerar, mas 20 anos de layout ISO-PT, já estou habituado, então é rápido. Às vezes aqui é que me ainda atrapalha, às vezes vou pôr ali o til, porque o til, por exemplo, é por baixo da tecla ESC, para perceberem, então tenho que carregar Shift e essa tecla para pôr, ou o acento agudo também aí. Então ao início ainda dou aqui uma mais devagar, mas se tiver a escrever em inglês, que não temos acentos, ou tiver a escrever muitas palavras em português sem acentos, já consigo digitar o meu máximo neste momento é 85 palavras por minuto, aqui neste teclado. Portanto, estou a melhorar a minha escrita e a minha fluidez. Mas pronto, como tenho esta placa a ANSI, que é o layout, queria testar e depois também de comprar aqui umas teclas diferentes, etc. Então estou a gostar, estou-me a habituar. E pensei que demorasse mais, estou a habituar facilmente. Inclusive o Diogo disse que também já o fez, também já escreveu aqui em teclado de OS e também te habituaste fácil, não foi, Diogo?
Sim, sim, não tive grandes problemas. Muitos dos teclados gaming que eu gostava não tinham um layout português. Acho que este que eu tenho agora da Logitech é dos poucos e também não foi de início. No início não tinha, não é? O G915. Entretanto passou a ter e entretanto também consegui ter disponibilidade financeira para fazer a troca, porque é um teclado que também não é barato para daqueles pré-fabricados, né, já feitos, não todo custom como o do Miguel, mas também não, este aqui não foi propriamente barato e consegui, e agora estou aqui com ele satisfeito. Pronto, é sem fios a bateria, pelo menos uma vez por semana tenho que dar aqui uma chega. Se eu não jogar, dura um bocadito mais, obviamente, porque não estou sempre a imprimir teclas de forma persistente, né? Sempre com ela pressionada, o WASD, não é? Que são aquelas de direcionais para os jogos de FPS, de First Person Shooters, então de vez em quando tenho que carregar. Mas isso não me impede de usufruir aqui de um teclado que também já tem numpad, está tudo incluído, portanto é completo, é 100%. Uhum. É fixe.
Tenho levado este teclado para o trabalho. Pá, e a malta acha imensa piada, porque não é toda a gente que leva um teclado diferente. E diferente no sentido de cores. E
de levar o seu próprio teclado para o trabalho.
O seu próprio teclado. O que eles acham é, primeiro, quando pegam um teclado, pensam o que é que eu tenho aqui e o quão louco sou, porque este teclado, eu não sei, mas este teclado deve pesar para uns 3 quilos, na boa. E depois quando eu digo o preço, porque isto são teclados custom, só o teclado sem os switches e sem as keycaps, como é que eu vou dizer keycaps? As teclazinhas, não é? Onde vocês carregam, só isso é 200€. Os switches vai depender do quanto vocês querem gastar, igual, e as keycaps, igual. Mas malta, é como tudo, é tipo o Apple, vocês podem escolher outra coisa qualquer.
Muito bem, considero um excelente ganhanço aqui para esticar o tempo do podcast. Estamos de parabéns.
Um bem ganhanço.
Foi, gostei. Não tenho assim mais nada a acrescentar por hoje, na próxima semana haverá mais. Também estás satisfeito, Miguel?
Estou. Olha, falei muito de inteligência artificial. Pá, e então estou a curtir imenso.
Eu comecei a dar mais hipótese ao Gemini, dada aí também dinâmica que teve na mídia ultimamente, e pronto, tendo respostas online sempre tem a vantagem relativamente à versão gratuita do ChatGPT, não é? Uhum. Acho que o ChatGPT continua com a mesma consistência de sempre, é bom na mesma coisa, é mau na mesma coisa, não tem assim grandes alterações nos últimos meses. O Gemini, de facto, acho que é o que tem, é o que está melhor feito em termos de layout, não é? Tens logo ali as três hipóteses para veres, é quase instantâneo que aparece, o Bing é muito, 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 muito lento, o Copilot agora, não é?
Sim.
É muito lento a responder, às vezes enerva-me, o Gemini parece-me ser mais straight to the point, tem o problema de que não conseguimos, pelo menos eu ainda não descobri, afinar a precisão dele, não é? No Copilot eu consigo dizer se quer uma coisa mais criativa ou com precisão, e aí tenho alguma confiança na informação, até porque ele mete os links. No caso do Gemini também vem links, mas eu não faço ideia com que grau de invenção é que ele está a fazer aquilo, mas gosto muito tanto do aspecto visual como da parte como da rapidez e das alternativas
e a explicação é muito detalhada.
Sim. Ainda não fiz assim grandes coisas, porque eu faço-lhe só perguntas diretas e ele responde, faz lá a explicação dele bastante completa, mas geralmente tanto no ChatGPT como no Copilot eu já direciono as coisas um bocadinho mais, digo, quer frases curtas, e o gajo não faz um parágrafo, não, frase curta, às vezes quando é, quero um post, olha, ainda hoje, um post de LinkedIn para celebrar os 5 mil seguidores da empresa. Quero uma frase curta, o gajo mete um parágrafo, não, tem que ser mais curta, é só uma frase. Então, depois acertou. Isto foi no Copilot. Mas pronto, tenho andado a experimentar o Gemini, mas ainda não para cenas de trabalho.
Eu experimentei com o Python. Tenho boa experiência. Eu gostei do quão rápido foi e das alternativas que ele me dava. Mas, pronto, vou dar mais hipótese, como é óbvio. Mas da primeira vez ele esquecia-se partes do código. Tipo, esqueceu. Olha, esquece esta parte, às vezes era só prints, mas apagava e eu disse, amigo, onde é que está esta parte do código? Ah, pois é, tens razão, desculpa. E depois, quando te dá o código, não te costuma dar completo, ou seja, ele mostra-te exatamente o que é que tens que mudar. Tipo, olha, mudas mesmo isto e isto, enquanto no ChatGPT ele dá-te partes do código e nessas partes está lá a mudança. Ou seja, dá-te uma parte mais geral e no Gemini era mais preciso. Mas pronto, preciso testar mais. Eu hoje estive a testar isto com os fichas de macro que estava a dizer. Estava a testar num e noutro. Estava a obter resultados semelhantes até.
Ok, boa. Também já fiz esse teste antes de mudar para o Gemini. Fazia a mesma pergunta aos três, não é? Copilot, Gemini e ChatGPT para ver. Algumas diferenças no conteúdo, não é? Na informação que estavam a dar, o que, pronto, deixa sempre um bocadito o pé atrás. Mas prefiro, nisto prefiro sempre ter links para validar. Faço isso frequentemente, já encontrei vários erros assim, porque de facto no texto dá para induzir em erro e depois as GPTs ainda não estão nesse ponto. Mas vou continuar a apostar aqui no Gemini para dar mais umas hipóteses. Bom, e com isto encerramos o episódio 124 e por isso quero agradecer a todos que participaram e acompanharam a live, tanto aqui no Instagram como no YouTube e, claro, quem nos ouve em áudio no Spotify e no Apple Podcast, que nos tem ajudado a subir nos rankings de tecnologia. Quero também pedir à malta para partilhar este episódio com amigos e familiares que gostem de tecnologia, seja aqui o do YouTube, a live do Instagram ou então as versões áudio. Para quem nos ouve em áudio, avaliem o podcast porque é grátis e ajuda-nos bastante. Também é uma das coisas que o algoritmo valoriza, é as avaliações, para podermos subir e ter mais destaque e chegar a mais geeks para partilharmos mais experiências. Para quem nos vê ao vivo, é importante também darem um like por esses mesmos motivos do algoritmo, não custa nada, fazem aqui o like, está feito e nós agradecemos imensamente. Podem seguir-nos nas redes sociais habituais, o Instagram, o Twitter, o Facebook, TikTok, para as nossas habituais experiências. Têm aqui os links no YouTube para as nossas redes e, claro, como o Miguel já referiu aqui, juntem-se ao nosso canal do Telegram, estamos quase com 100 geeks. Falamos de tudo, tiramos dúvidas, sugestões. É o mundo geek no Telegram, basicamente.
Exatamente.
Portanto, juntem-se a nós. Obrigado, Miguel, pela tua companhia. Novamente, aqui à quinta-feira à noite. Voltamos na próxima semana para o episódio 125. Malta, muito obrigado e até à próxima.
Tchau, tchau, malta. Fiquem bem. Até à próxima.